26º episódio. Caríssimo ouvinte, acho que devo dar continuidade a esses episódios. Acredito que ainda temos muita matéria para muito tempo. Continuo lendo o Regimento Interno da Câmara Municipal no ano de 1892, porque acho importante tomarmos conhecimento do que acontecia há 100 anos atrás na Câmara Municipal. Hoje vou ler a biografia de um outro padre tauaense, que inclusive foi homenageado com o nome de uma biblioteca pública municipal aqui em Tauá. Só não tenho conhecimento onde funcionava a referida biblioteca. Trata-se do Monsenhor Francisco de Assis Feitosa. Esse texto é de Heitor Feitosa Macedo. Francisco de Assis Feitosa, conhecido popularmente como Monsenhor Assis, nasceu na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Cocossi, em Tauá, no sertão cearense dos Inhamuns, em 6 de abril de 1893, tendo como progenitores o tenente Emiliano Ferreira Ferro, filho do major Manuel Ferreira Ferro e Josefina Feliz Pátria Ferreira Ferro, e Epifânia Estefânia Bandeira Ferré, filha do capitão Salúcio Tertuliano Bandeira Ferré e Felizmina de Matos Ferré. Epifânia não era feitosa, mas descendia de aristocrática família pernambucana e de ingleses ou franceses, segundo a tradição. De acordo com o tratado genealógico da família Feitosa, Monsenhor Assis foi o 8º filho da decúria prole, apesar de outros 7 irmãos terem falecido em tenra idade. De certo, rompeu os anos da puerícia na fazenda Saco Virgem, avoença herança de seu pai, até que emigrou para a cidade de Fortaleza a fim de firmar o voto eclesiástico no Seminário Episcopal do Ceará. Apesar de o Seminário São José em Crato ser contíguo aos Inhamuns, por conta de um surto de varíola, fechou suas portas inúmeras e alternadas vezes. Destarte encerrou suas atividades pela primeira vez em 1877, até que em 1922 funcionou plenamente. Por isso, Francisco segue para o Seminário de Fortaleza, segundo Irineu Pinheiro, em Efemérides do Cariri, dia 7 de julho de 1909, data em que consta estar matriculado em tal instituição sob o número 1244. Depois de concluir os estudos teológicos, vai para o Crato na condição de diácono. Na mesma urbe, foi lente diretor interno do Colégio Diocesano em 1917 e 1918. Quando, em 30 de novembro de 1917, ordena-se padre na capela do Seminário do Crato. Nesta ocasião, fez-se presente o primeiro bispo da diocese caririense, Dom Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva, com quem estabeleceu fortes laços de amizade. Em Tauá, como vigário, é nomeado por Dom Quintino no dia 5 e empossado a 12 de março de 1919, com a posterior exoneração em 13 de fevereiro de 1921. Por conseguinte, retorna ao Crato, sendo nomeado cura da Catedral do Crato a 8 de janeiro e empossado a 12 de março de 1921. Ademais, exerceu o cargo de pároco da freguesia de Nossa Senhora da Penha até a data de sua morte, em 30 de abril de 1952, sendo este o mais longo governo desta divisão territorial da diocese cratense. No dia 18 de janeiro de 1926, recebe o título de Monsenhor, também foi conselheiro de Dom Quintino e do segundo bispo do Crato, Dom Francisco de Assis Pires. Ainda foi sócio fundador do Hospital São Francisco, onde desempenhou a função de provedor a partir do ano de 1937, quando em 1944 deixa o cargo para perfazer o conselho permanente do mesmo. No mais, orientou prudentemente a respeito da ditadura e da seca de 1932, pois nesta, campos de concentração entre Crato e Juazeiro mantinham os desvalidos e famélicos, migrados de diversas regiões do Nordeste. No ofício sagrado, fundou mais de 40 associações religiosas. Deste modo, foi reconhecido pela instituição católica como um dos nossos párocos mais trabalhadores, possuidor de um belo talento e de uma bondade de coração notável. O padre Assis tem conquistado no seio da sociedade cratense simpatias radicadas e grande admiração pelo seu proceder modelar. Nos anos em que viveu na Princesa do Cariri, residiu na casa paroquial ao lado da igreja matriz de Nossa Senhora da Penha, junto à sua mãe e aos sobrinhos, vindos também das plagas inhamuenses. Destes, muitos deitaram raízes na cidade do Crato e alguns até mesmo administravam-lhes os bens, gados e propriedades rurais, que não eram poucos, porquanto todos os seus inúmeros sobrinhos herdaram algum dos seus haveres. Monsenhor Assis, quando seu falecimento, encontrava-se em João Pessoa, na Paraíba, com a afã de tratar da saúde na Avenida Tambaú, hospedado na casa de um amigo, o Esculápio Nelson Rodrigues Carreira. Expirou no quarto em que dormia, provavelmente de infarto do miocárdio, em 30 de abril de 1952. Um de seus sobrinhos buscou-o, sendo que seu corpo foi sepultado no cemitério municipal do Crato, a 1º de maio, ao lado de sua finada mãe. Sobre este acontecimento, diz J. Lindenberg de Aquino, em roteiro biográfico das ruas do Crato, modestíssimo, era o exemplo da pobreza, da humildade e da bondade em pessoa, onde se fundiam todas as excelentes qualidades de espírito e de coração. O seu sepultamento foi verdadeira consagração humana, ferindo a cidade de uma dor inconsolável pela perda daquele que lhe deu tanto de sua bondade e do seu exemplo. Ainda hoje, a inolvidável presença de Francisco é verberada pelos vestutos indivíduos que o conheceram, e estão os indeléveis predicados dispensados ao Monsenhor. Frequentemente, paura-se sobre a sua extrema lanheza para com os pobres, a polidez no trato, a sua beleza física, a sua retidão moral, inexorável compromisso com a religião, dentre outros altaneiros elogios. Continuo lendo, fazendo a leitura dos artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal no ano de 1892. Artigo 32. Em caderno aberto, numerado e rubricado pelo intendente, lançará ao procurador diariamente a receita e despesa para ser no fim do mês este lançamento transferido para o livro caixa pelo secretário, depois de conferido perante o intendente. Artigo 33. O cofre municipal de três chaves será guardado pelo procurador e são claviculários o intendente, procurador e secretário. Artigo 34. Os terrenos de propriedade municipal serão arrolados em livro que servirá de tombo com declaração das extremas verificadas e nome das enfiteutas, não podendo, uma vez verificadas as extremas, ser alteradas por desmembramentos. Parágrafo 1º. Os terrenos cujos foros estiverem atrasados em mais de 3 anos serão incorporados ao inteiro domínio da Câmara, que por cobrança judicial arrecadará os atrasados. Encerramos aqui o episódio de hoje.